Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 29º episódio da nossa terceira temporada. E hoje eu vou falar sobre as quartas de final desse US Open. E hoje eu já vou começar falando de duplas, né? Porque são dois brasileiros em semifinais. E isso não acontece desde 1963 com um homem e uma mulher. Pois é, primeiro eu vou falar do Bruno e do Jamie, que derrotaram o Granollers e o Zeballos por 6-7, 6-4 e 6-4. Num jogo que podia ter sido até mais simples ou menos difícil, né? Porque no primeiro set eles tiveram set point. O Granollers se salvou, sacando muito bem. Aliás, ele sacou muito bem em vários momentos que ele teve breakpoint, fez ace em cima do Bruno. E assim, depois, no fim do primeiro set, o Bruno fez uma dupla falta no 5-6 do tiebreak. Mas foi um jogo que tanto o Bruno quanto o Jamie estavam devolvendo muito bem. Eles jogaram no nível muito alto o tempo todo. E sacaram bem. E sacaram tão bem que eles fizeram 9 duplas faltas e ganharam o jogo. Soou meio estranha essa frase, né? Mas calma, eu explico. É que assim, o que eu quis dizer é que apesar das 9 duplas faltas, eles colocaram muito primeiro saque em jogo e ganharam muito ponto de graça. Então nem esse número alto de duplas faltas comprometeu, né? Então foi isso que eu quis dizer. E foi legal ver o Bruno comemorando com o Noah, né? O filho dele, invadindo a quadra pra dar um abraço. Primeira vez que o Noah vai pra Nova York, né? O Bruno tá chamando essa viagem de Guy's Trip, porque a Maya, a filha, não foi. Lembrando que o Bruno divorciou, né? Separou ano passado, justamente um pouquinho antes do US Open, quando ele foi campeão. Foi só o seu Noah na viagem, né? E ele tá curtindo muito, o Bruno tá curtindo muito esse momento pós-apendicite. Eu até falei isso no programa do UOL ontem, lembrando que o próprio Bruno, né, falou isso, que não jogar as Olimpíadas por causa de um apendicite, que é um negócio sobre a qual a gente não tem controle nenhum, ou quase nenhum, que pode acontecer de um dia para o outro, sem aviso. Então, ter passado por isso, ter ficado sem jogar o que seria a última Olimpíada dele, fez o Bruno começar a dar valor para coisas menores, pequenas, momentos que às vezes passam batidos, né? Porque são rotineiros e tal. E isso, essa mentalidade, querendo ou não, vai junto com ele para a quadra, né? Faz o cara jogar mais feliz, menos tenso, e ajuda. E ele, o Jamie, agora tem uma semifinal contra o Polasek e o Pierce, que é bem ganhável. Acho que no papel eles são favoritos, mas é semi de slam, não dá pra esperar jogo fácil e tal. E a outra semi tem Rajiv Ram e Joe Salisbury contra Steve Johnson e Sam Querrey. Não é exagero nenhum dizer que o Bruno e Jamie tem chances contra qualquer uma das duas duplas se eles vencerem a semi, né? E chances boas. Eu acho que Ram e Salisbury são adversários mais difíceis, né? Estão num bom momento, mas não são imbatíveis, longe disso. Nas duplas femininas, a Luísa também venceu. Ela e a Gabriela Dabrowski que fizeram 6-4, 4-6 e 6-1 em cima das tchecas Mari Buskova e Lucy Hradetska. Foi um jogo diferente dos anteriores, porque em muitos pontos as tchecas optaram em ficar as duas lá atrás, já na devolução. E isso facilitou um pouco para a Luísa e para a Gabi chegarem na rede. E elas usaram muito voleios curtos, chamando as duas para frente, tirando elas lá da linha de base, né? E quando eu falo voleio curto, não é um voleio drop shot ali, que é aquela curtinha. Não, mas é aquele voleio só para fazer as duas, quem tivesse lá atrás, dar dois passos para frente, bater ali um passo dentro da quadra, dois passos dentro da quadra, de onde é mais difícil você tirar a bola de baixo, fazê-la passar para a rede, né, com potência e dificultar para quem está na rede voleando. Acho que é uma estratégia muito boa. Foi uma estratégia boa, funcionou. As tchecas, sim, por sua vez, usaram bastante lobby, principalmente no começo do jogo. Alguns muito bons da Hradetska, que foram em pontos importantes. E foi um duelo interessante, foi um duelo bem tático. Acho que houve poucos momentos até em que a Luísa e a Gabi jogaram bem ao mesmo tempo, né, no primeiro set e no segundo. No terceiro a coisa funcionou melhor. Teve um momento ali ótimo da Gabi. A Luísa levou o nível também um pouco depois, e aí a vitória veio. E como eu falei lá no começo, é a primeira vez desde 63 que o Brasil tem uma mulher e um homem nas semifinais de um slam. Em 63, o Ronald Barnes fez semifinal em simples e a Maria Esther Bueno, sempre ela, fez semi em simples e duplas. Ela foi campeã, né, de simples e vice de duplas. E isso aí já tem 58 anos, né? O que dá medida do que significa para o Brasil ter dois tenistas indo bem assim no mesmo torneio. Agora, a Luísa e a Gabi pegam a Coco Gauff e a Kate McNally, que derrotaram as cabeças 1, a Xie Sui e a Elise Mertens. Esse jogo foi 6-3 e 7-6. Eu nem achei tão bom, viu? Porque, assim, a Coco e a McNally são cabeças 11. O pessoal tende a ver como uma dupla mais fraca e tal, mas eu acho esse ranking das duas aí meio enganoso. Além disso, tem uma coisa de ser um jogo com torcida contra, como foi aquele dia no Ash contra Rogers e a Martic, que foi dramático. Se não colocarem esse jogo no primeiro horário do dia, como foi ontem, com o Armstrong vazio, que não tinha nem 100 pessoas, né, vendo um quarto de final de Slam, foi triste de ver. Mas se colocar esse jogo num horário melhor, mais pro fim da tarde, aí a coisa fica mais animada, com a torcida participando mais, e pode não nem ser tão bom pra Luísa, né, e pra Gabi, mas pro ambiente fica bacana. Sim, só pra registrar, né, a Luísa é a primeira mulher brasileira nas semifinais de um Slam desde a Maria Esther em 68. São 53 anos, então não é pouca coisa. E quando eu escrevi, tem acho que 2 semanas que a Luísa seria a primeira brasileira com chances reais de brigar por um título de Slam, tá aí ela provando que eu não tava exagerando, né? Às vezes as pessoas leem um título desse, tá exagerando, quer clique e tal. Eu não sou disso, gente, eu não sou de exagerar, eu não sou de ficar buscando clique assim. Se eu escrevi era porque eu realmente achava que a Luísa tinha chance. E tá aí, ela tem chance, né? Essa semifinal contra Coco e a McNally é ganhável, né? Não é nada impossível. Vamos para as simples agora? Começar pelas mulheres, com as adolescentes ainda destruindo essa chave. Primeiro, Leila Fernandes, 19 anos, agora, né? Porque ela fez aniversário domingo. Tirou Svitolina 6-3, 3-6 e 7-6. Foi um jogo dramático, que só foi equilibrado porque Svitolina brigou muito. Porque em grande parte do jogo a Leila apareceu uma versão 2.0 da ucraniana, né? Batendo mais forte, mandando nos pontos, usando muito bem os ângulos e tão consistente quanto a Svitolina, né? E a Leila, ela sabe usar o forehand de canhoto para abrir a quadra, mais ou menos como a Kerber faz, só que com um pouquinho mais de potência. Mas ela abre bem a quadra, ela solta o inner forehand, né? Aquele forehand de canhoto na paralela. Taticamente ela foi perfeita. A Svitolina não conseguiu fugir o bastante do forehand da Fernandes, e isso complicou a vida dela. E ainda assim, porque brigou, porque ficou ali na raça, ela ainda teve chances no tie-break, mas não aproveitou. Eu acho aqui que, sem querer tirar o mérito da Fernandes, que foi corajosa, atacou, mostrou uma maturidade tenística muito além da idade dela, eu acho que ainda assim vai ficar como uma chance perdida no currículo da Svitolina. Porque era um jogo para ela ganhar na experiência, ela teve chances, mas não teve consistência mesmo para lidar com a potência da Fernandes. Não acho que ela tenha perdido por sentir pressão, obrigação de vencer. Não vi isso nem em leitura corporal, nem, né, no tipo de erro que ela cometeu na partida. Mas acho que ela não conseguiu executar nada que incomodasse com frequência a canadense. E aí acabou ficando, né, com uma margem muito pequena para momentos ruins. Toda vez que ela jogou 2-3 pontos ruins em seguida, ela pagou um preço muito caro. Foi o que aconteceu no terceiro set, né? Deixou a Fernandes abrir 5-2. E aí, para tentar buscar, você busca, mas aí você fica sem margem nenhuma, né? E aí acabou o jogo indo pro tie-break e não rolou. E vai ser interessantíssima essa semifinal entre a Fernandes e a Sabalenka, porque a Sabalenka tá voando no torneio, né? Fez 6-1, 6-4 em cima da Krejcikova. Que, ok, a Krejcikova tava sem gás para um jogo desse tipo, que ela precisaria correr muito atrás da bola. Mas é o tipo de jogo que a gente já viu a Sabalenka perder várias vezes. E nesse US Open ela tá ganhando. E com sobras. Já falei antes, mas vou lembrar aqui, Sabalenka não perde um set desde a primeira rodada contra Stojanovic, e ela ganhou de gente como Zidanec, Collins e Mertens. E sim, não chegou nem perto de um tie-break nessa sequência aí, né? Foi 6-3, 6-1, 6-3, 6-3, 6-4, 6-1, 6-1, 6-4. Então ela vai como favorita para essa semi, né? Favorita no papel, pela experiência, pelo jogo que ela tá mostrando. Agora, vamos ver como vai ser jogar contra uma canhota que sabe usar ângulos, que sabe que tem potência para brigar com ela na linha de base. E quando eu falo saber usar ângulo, a importância disso para Fernandes é porque ela vai precisar mexer essa Sabalenka, que é pesada, não é, né, não é lenta como a Pliskova, mas ela é pesada, ela não se defende tão bem. Então, se a Fernandes consegue jogar essa Sabalenka de um lado para o outro, as chances dela na partida aumentam bastante. E assim, potência não é necessariamente um problema para Fernandes, porque ela ganhou da Osaka, que bate tão ou mais forte que a Sabalenka. Então, se a Bielorrussa tiver um descuido aqui e ali, corre o sério risco de ver essa final de slam ir para o espaço. E a outra semi, que foi definida, né, na quarta-feira ontem, tem a Raducanu e a Sakkari. Quero ver quem acertou isso no palpitão, vou pegar hoje para fazer as contas disso. Sobre a Raducanu, eu tô sem palavras, né? Ela passou pelo quali por 5 jogos da chave principal sem perder 7, são 8 partidas assim. Pegou a Bencic vindo de medalha olímpica, vindo de uma vitória sobre a Iga e fez 6-3, 6-4. Sendo bem sincero, eu não posso falar tanto desse jogo, porque eu tava vendo e escrevendo sobre a Luísa nessa hora. E essa partida da Bencic e da Raducanu começou junto e acabou muito antes do da Luísa, que foram 2-7 só. E eu já falei aqui bastante sobre a Raducanu e o que aconteceu em Wimbledon com aquele abandono, aquela pequena polêmica com o McEnroe e tudo mais. Não vou me alongar muito aqui, mas o que eu queria dizer é que assim, foi uma situação muito bem gerenciada na época. E eu não sei se isso foi conduzido pela Federação Britânica, pela organização de Wimbledon, pela família dela, ou por quem quer que seja que agencie a carreira da Raducanu. Mas era uma situação delicadíssima para uma menina de 18 anos e que terminou muito bem. Porque, só lembrando o contexto aqui rápido, ela abandonou porque passou mal durante a partida contra a Tomljanovic e passou mal porque o corpo não lidou bem com tudo que aconteceu naquela semana, né? Ela não estava respirando direito. Foi uma crise de ansiedade, basicamente, que ela teve na quadra, né? A expectativa, quadra lotada, tensão gerada e tudo mais. E ela abandonou. E isso aconteceu um mês depois da Osaka sair de Roland Garros com aquele debate todo sobre saúde mental. O tema estava muito quente. E aí o que acontece? Essa menina, a Raducanu, podia ter ficado com fama de amarelona, de mentalmente fraca e tudo mais. Mas o que aconteceu? Ela abandonou o jogo, não voltou para a quadra depois do atendimento médico e ninguém ouviu sobre o estado de saúde dela. Isso foi relatado depois. Ficou meio que uma especulação, mas o que aconteceu? No dia seguinte, botaram a Raducanu na TV, na BBC, obviamente, e ela falou, sem filtro, sobre tudo o que aconteceu. E ela falou, sem frescura, que realmente sentiu o momento, que foi muito grande para ela, né? Falou sobre a semana, sobre as vitórias, sobre jogar em quadra cheia em Wimbledon, falou sobre a carreira e até deu um palpite já pro jogo da Euro da Inglaterra lá. E pronto, encerrou o assunto. Ela deu as caras, falou bem, né? E pronto. E agora tá aí, pouco mais de um mês depois, jogando uma semifinal de slam com 18 anos. Às vezes eu falo que o jogador devia dar mais entrevista, que não deveria se esconder depois de derrota ou de momento ruim, ou se posicionar sobre um assunto ou outro. E toda vez que eu falo isso, principalmente no Twitter, né, que tem muita gente que não me conhece tão bem assim, mas quando eu falo isso tem sempre alguém dizendo que eu falo porque jornalista é abutre, que tenista não é obrigado a dar satisfação ou se posicionar sobre nada. E não é mesmo. Só que a questão é a seguinte, às vezes aparecer e falar resolve a situação, né? Você desarma a bomba. E esse é o caso da Raducanu, um caso claro disso, né? E eu nem falo isso porque eu não sou aquele jornalista que quer uma frase de efeito, porque eu tenho um blog, eu não estou na redação de um site para publicar aqueles textos de fulano, dois pontos e abre aspas, sabe? Eu não faço isso no blog, não, porque eu acho que blog não é para isso, acho que blog é para ser mais opinião do que fato, do que notícia. Eu não estou atrás de clique. Óbvio que é legal ter cliques, porque significa que o texto tem um alcance maior, mas se eu quisesse um número maior de cliques no meu blog, eu faria outro tipo de coisa. Então, normalmente, quando eu falo assim, é porque eu tenho o mínimo de noção sobre gerenciamento de carreira, de assessoria de imprensa, e eu entendo um pouco melhor do que a maioria das pessoas sobre essa relação de causa e consequência das coisas. É simplesmente isso, gente. Vamos lá. Sobre a Sakkari, foi uma vitória merecidíssima sobre a Pliskova, 6-4, 6-4. Ela foi dominante no saque, teve uma sequência de 22 pontos seguidos ganhando com serviço. Ou seja, ela deu muito pouca chance para a Pliskova. E eu falei ontem no podcast, né, anteontem, que a Pliskova chegava numa parte do torneio que ela ia pegar gente que se defendia melhor, gente que se movimenta com velocidade, e que isso forçaria ela a jogar muito melhor, né, muito bem. Não foi uma partida espetacular dela, especialmente no saque. Ela precisaria ter sacado melhor para equilibrar o jogo, precisa ter ganhado mais ponto ali, e nem que fosse encaixando mais saque aberto para abrir a quadra e botar a Sakkari para correr na segunda bola, mas isso ela não conseguiu também. E a Sakkari, além de sacar muito, ela bateu muito forte na bola, ela foi para cima o tempo todo e sempre com bola funda, com bola pesada, o que dificultava a vida da Pliskova. Porque a Pliskova não vai recuar, ela vai plantar ali perto da linha e vai bater, né, de primeira, bate pronto, se precisar, o jogo inteiro. Né? E difícil, né, você atacar tendo que devolver bola funda e pesada o jogo inteiro. E foi o que aconteceu. Ela não estava conseguindo atacar com as bolas que ela gosta, né? E que na maioria das vezes ela até consegue provocar, ela consegue bater uma primeira, segunda bola pesada e ver a adversária bater uma bola, devolver uma bola mais curta e a Pliskova entra para atacar. E com a Sakkari ela não conseguiu isso. E tem muito mérito da grega, porque ela mesma fala isso, né? Que ela tem um instinto, às vezes, de ficar muito defensiva, de ser passiva em quadra. Até porque ela sabe que fisicamente aguenta. Né? Então, às vezes, ela fica ali defendendo, esperando a outra errar. Mas a própria Sakkari contou que ela foi passiva demais na semi de Roland Garros, que ela perdeu para a Krejcikova, e parece que ela aprendeu uma lição ali, porque ela não deixou a Pliskova respirar em momento nenhum nesse jogo. Ela nunca ficou só na defensiva. E isso faz muito bem para o tênis da Sakkari. Poder atacar, né, confiar, poder acreditar que ela pode ganhar jogos assim, principalmente porque ela sabe que se tiver um dia ruim, com menos precisão, ela pode ficar um pouco mais, né, na defesa e usar mais spin. Porque a gente sabe que ela sabe jogar assim, e ela sabe, e ela tem físico para aguentar. Então isso faz muita diferença, tanto tática quanto mentalmente. E acho que ela é favorita sobre a Raducanu. Posso estar exagerando aqui, mas de repente vai ser o momento que vai começar a pesar para a Raducanu a situação, sabe? Pensar em estar numa final de slam para uma menina de 18 anos que nunca fez nada perto disso na carreira, sabe? Sei lá, de repente é o conto de fadas e ela consegue, e vai ser lindo se acontecer, mas eu acho que a Sakkari, além de mais cascuda, com a experiência da derrota de Roland Garros, tem um jogo mais encorpado e pode ganhar isso mesmo não estando 100%. Eu acho que a Raducanu precisa fazer uma partida excelente, eu acho que a Sakkari não. Então eu apostaria nela por isso. E quando eu falo que a Sakkari não precisaria jogar 100%, eu quero dizer o seguinte: se as duas estiverem num jogo num dia mais ou menos, a Sakkari ganha, entendeu? Se a Sakkari, óbvio que se a Sakkari tiver mais ou menos e a Raducanu jogando horrores, a Raducanu vai levar. Mas o que eu quero dizer é que a Sakkari tem mais margem aí. Vamos para a chave masculina agora. Eu vou voltar pro meu mantra, né? Que é o que eu falei nos podcasts anteriores, nos dois podcasts anteriores. Djokovic, Medvedev, Zverev estão um nível acima do resto. Zverev ganhou do Lloyd Harris em 3 sets e só o primeiro foi equilibrado, porque o Harris estava sacando muito. Mesmo assim, e o Harris teve set point, né, com o saque, jogou com o segundo serviço, perdeu a chance. Depois, na virada de lado, teve uma cena ridícula, que ele atirou duas garrafas d'água na direção da quadra. Foi um vexame, né, porque as garrafas estavam cheias, elas abriram, explodiram, né, e molharam a quadra toda, o jogo teve que ficar parado. Tinha um monte de boleiro entrando para secar a quadra, foi feio. O Harris podia ter passado sem essa, né. O Zverev entrou em quadra com uma toalha para secar, o Harris entrou também, ficou um negócio ali que foi ridículo. E o jogo terminou 7-6, 6-3 e 6-4 pro Sasha, né. Teve ali no tiebreak uma reclamação do Zverev sobre o telão, e essa reclamação interrompeu o game justamente quando o Harris estava na frente. Eu não sei, né, o quanto foi catimba do Sasha, mas aconteceu, o Harris ficou puto. O Sasha já, sendo justo com o Sasha, ele já tinha feito essa reclamação nas partidas anteriores. Mas eu acho que ele parar ali, justamente no tiebreak naquela hora, foi meio estranho. E o Harris, assim, sobre essas garrafas que explodiram na quadra, ele virou pra árbitra, acho que era Luiz Engel que tava lá. Ele falou que tinha duas garrafas na mão, que uma escorregou e tal, mas assim, a transmissão mostrou vários replays e dá pra ver que não foi isso que aconteceu. Ele atira. De repente ele queria até atirar no banco ou em outro lugar e errou o alvo, mas assim, ele quis atirar as garrafas em algum lugar e deu uma cagada que deu. A sorte dele é que a árbitra não viu quando isso aconteceu, então ela acreditou na versão dele, né, de que escorregou e tal, e não deu nenhuma punição. Mas enfim, também, né, não mudou a cotação do dólar. A semi do Zverev agora é aquela semi que todo mundo esperava desde o começo do torneio, contra Novak Djokovic, repetição da semifinal olímpica que o Zverev ganhou. A vaga do Nole veio com vitória em cima do Berrettini. De novo ele perdeu o primeiro set, mas de novo ganhou confortavelmente. Foi 5-7, 6-2, 6-2, 6-3. A chave desse jogo, para mim, foi a devolução do Djokovic. Quando ele pegou o tempo e começou a devolver, né, o saque do primeiro saque do italiano, não teve mais jogo, né? O Berrettini teve ali um break point para empatar o terceiro set, mas mandou um slice na rede, que foi lamentável. Mas o Nole estava com sobra já ali, né? E quando ele consegue forçar um rally no saque do Berrettini, ou no saque dele, obviamente, também, mas o saque do Berrettini era o que fazia diferença e mantinha o italiano no jogo. Quando entrava num rally, o Djokovic levava sempre vantagem, né? Porque ele quase sempre consegue tirar o jogo da direita do Berrettini, e aí o slice do italiano não é tão eficiente na quadra dura quanto era em Wimbledon, e nem o Wimbledon incomodou tanto assim. No US Open não incomodou nada o Djokovic, né? Então ele foi realmente fácil a coisa depois que as devoluções começaram a entrar. E a pergunta que se faz agora é: o que acontece nesse Djokovic Zverev? Até o Lucas Parra mandou uma pergunta lá no grupo de apoiadores, eu vou responder, vou tentar responder aqui, né? Porque assim, o Sasha ganhou do Djokovic em Tóquio depois de estar perdendo por um 7 e uma quebra, né? E depois disso o Sasha não perdeu mais, são 16 vitórias seguidas. Ele tá confiante, ele tá sacando bem, ele tá fazendo menos dupla falta, tá tudo funcionando no jogo dele. Daí a fazer funcionar contra o Djokovic é outra história, mas é inegável que ele tem as armas para fazer, né, para incomodar o Djokovic. Ele consegue ser consistente do fundo de quadra, trocando backhand contra backhand, ele consegue agredir com a direita e empurrar o Nole para trás, ele consegue abrir a quadra com essa direita também, ele consegue ganhar muito ponto de graça com o saque, ou seja, as armas ele tem, repetindo, né? Mas se vai conseguir fazer isso e incomodar o Djokovic por 3 sets inteiros, aí é um desafio, é um obstáculo que ele ainda não superou na carreira, né? Ele, aliás, não tem, se eu não me engano, ele não tem vitória nenhuma sobre top 5 em Grand Slam até hoje, em torneios do Grand Slam. Então esse é o obstáculo que ele tem que superar em algum momento para ganhar um Slam. Ele sabe disso, todo mundo sabe disso. Então, é até meio clichê do jeito que eu vou falar, mas não tem muito como fugir disso. O que o Zverev tem que fazer? Ele tem que sacar horrores, ele tem que conseguir profundidade de bola com consistência e saber ler a hora certa de atacar para buscar o winner. É difícil encontrar um balanço para fazer isso, porque o Djokovic, ele é muito rápido, ele se defende muito bem, e a quadra funda do US Open com recuo maior do que em Tóquio ainda ajuda nesse sentido, mas é o que o Sasha tem que fazer. E aí, acho que o essencial aqui, a chave, é testar o mental do Djokovic. E eu falei isso até no Spaces ontem à noite. O Djokovic já perdeu 7 nesse US Open, mas contra gente que ele sabia que se alcançasse um certo nível de tênis, ele viraria o jogo com certa folga. E foi isso que aconteceu, né? Contra o Brooksby, contra o Rune, contra o Nishikori, contra o Berrettini. Ele tinha a margem aí. Contra o Zverev, essa margem é menor. Então, se o jogo for equilibrado, seguir equilibrado até o terceiro, quarto set, aí a gente vai ver pela primeira vez em Nova York como o Djokovic vai reagir. A pressão de saber que é uma chance única de fechar o Grand Slam, porque é isso que está em jogo no fim das contas, né? Era o Golden Slam que estava em jogo em Tóquio, e na primeira vez que o Nole foi ameaçado ele jogou muito mal. Será que vai acontecer o mesmo em Nova York? Óbvio que ser em 5 sets muda muita coisa. Mas e se o Sasha vencer 2 sets? Ou vencer um e emparelhar ali, né? Emparelhar um terceiro set, um segundo set, com a chance de fazer 2-0, 2-1. Como é que o Djokovic reage ficando contra as cordas nessa situação? Essa, para mim, é a grande pergunta. Agora, será que o Sasha vai conseguir fazer essa pergunta? Porque talvez o Djokovic nem precise responder. Vai que ele domina o jogo, começa bem, abre um 2-0, e aí um abraço. Ele vai jogar tranquilo, né? A não ser que o Zverev consiga uma reação improvável. Mas a chave para mim é chegar nesse ponto de colocar uma dúvida na cabeça do Djokovic. E aí essa dúvida, combinada com a questão do Grand Slam, que é uma chance única na vida, isso talvez faça ele jogar pior. Talvez, vamos ver. E a outra semi tem Daniil Medvedev e Félix Auger-Aliassime. Medvedev, obviamente, é favoritíssimo aqui. Ele finalmente perdeu um set nas quartas, né, pro bravo Bojic van der Zandschulp, ou qualquer que seja a pronúncia do nome dele. Teve até um quarto set duro ali, mas o Medvedev acabou ganhando, 6-3, 6-0, 4-6, 7-5. É a terceira semi seguida dele no US Open, e eu acho que isso diz um pouco sobre o quanto ele se sente à vontade em Nova York. E uma dessas, né, a primeira semi dele de 2019 foi aquele um ano que ele fez a final com o Nadal e quase tirou aquele título do Rafa. É, acho que é o melhor lugar pro Medvedev ganhar do Djokovic. Mas isso a gente só vai descobrir se os dois ganharem na sexta-feira, né? E o Félix, ele classificou depois de passar pelo Alcaraz, que abandonou com um problema no adutor. No segundo set, estava 6-3 e 3-1 pro Gliassime, quando isso aconteceu. Eu não vejo o Félix com consistência para ganhar do Medvedev. Eu acho que ele está sacando bem. Ele tem um jogo que é consistente, mas acho que não o bastante e não com tanta versatilidade e quanto o russo. Eu acho que o Medvedev, ainda contra esse saque do Félix, ele pode ir lá para trás, colar na parede, ganhar esse tempo extra, tirar um pouco da referência do Félix no saque, né, e fazer a diferença aí. Ele é mais consistente, ele tem mais recurso, ele lê melhor o que está acontecendo em quadra, então se precisar se começar mal e precisar fazer ajustes, ele, né, tem uma capacidade maior, que hoje ele é acima para fazer isso. Para todos os lados que eu olho, eu enxergo a vitória do Medvedev, sabe? Assim, não é impossível ele perder, né? Eu acho que pro Gliassime chegar na final, vai precisar de uma combinação de um dia muito bom dele com um dia muito ruim do Medvedev, né? E eu digo muito ruim do Medvedev, mas assim, ele não teve um dia nem mais ou menos ruim nesse US Open, né? Não tenho por que achar que agora ele vai ter. A tendência é justamente ao contrário. Mas vamos ver. Por isso que eles jogam, né? Então é isso por hoje, gente. Esse é o último podcast do torneio. Agora eu só volto depois do final. Espero que vocês tenham curtido acompanhar. Obrigado a quem mandou perguntas, a quem participou. E ainda que indiretamente, né? Porque só eu que falo aqui. E até a próxima, gente. Abraço. I don't believe you. So Cinderella in a party dress, she was looking for a nightgown. Saw the devil wrapping up his hand, he's getting ready for the showdown. Saw the minute that I turned away, I got my money on a pawn tonight. A change came in disguise of revelation. I set his soul on fire. She said she always knew he'd come around. And the decades disappear like sinking ships, but we persevere. God gives us hope, but we still fear what we have. Closing. So Cinderella.